Nosso assunto agora é a Software by Maringá, que administra um ambiente de software. Maringá é região grande, tem um peso enorme no futuro da cidade. Inclusive, no Master Plan, é considerado um dos setores importantes, fundamentais para a cidade. Onde estão os softwares? Inclusive, nesse momento que estamos conversando também. Está no seu aplicativo, no que você está aí usando para escutar essa entrevista. E para falar sobre isso, o vice-presidente da Software by Maringá, Robinson Patrone, está aqui ao meu lado no estúdio da CBN. Sr. Robinson, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui, ainda mais na presença de um amigo ilustre como o Gilson Aguiar, né?
Ilustre aqui é você, Robinson. Mas é aí vamos lá, vou falar com você.
Fala lá.
Qual o tamanho vamos chamar de APL, de software, sim, do potencial que a tecnologia da informação tem na nossa região?
Gilson, a nossa região aqui, nós temos em torno mais de 300 empresas de software, né, ligadas a esse APL, que é um arranjo, né, produtivo local, e dentro da Software by Maringá, uma associação, para tentar juntar esforços, né, e trazer benefício a essas empresas. Nós temos em torno de 100, 100 e poucas empresas associadas à Software by Maringá, né. Então, hoje, nós temos representatividade, hoje, é um setor, como você disse, né, um dos pilares aí para o Master Plan. Então, no Maringá 100 anos, com certeza a TI, dentro desse contexto, vai ser relevante, e nós estamos brigando e trabalhando muito para que isso aconteça. Empresários muito comprometidos, empresários que estão buscando levar o nome de Maringá. O poder público também tem sido um grande parceiro nessa trajetória, né, da Software by Maringá. E, como eu disse, é uma união de forças, né?
Agora, quando se fala de tecnologia da informação, não é novo. Não é novo, né? Depende do que a gente pode chamar de novo. A gente pode pensar que a tecnologia da informação nos últimos 20 anos cresceu, nos últimos 10 ficou muito significativo, está na nossa vida, veio para ficar, muda muita coisa. Isso tem um peso muito grande na vida da gente. Esse peso é reconhecido quando se fala de reivindicação, quando se fala de pauta, porque você tem setores tradicionais, a indústria de bens, comércio, mas quando se fala de tecnologia da informação, qual o peso que isso tem?
Isso é uma visão particular, tá, Gilson? Eu penso, quando olho a TI, parece que ela começou a virar um commodity no meio de tudo que acontece, e aí parece que ela começou, ela não ganha, na verdade, a visão que ela deveria ter, né? Ou seja, ela não ganha aquela real
atenção
que deveria receber, né? Nós estamos hoje no meio de qualquer tipo de atividade, né? Seja ela fabril de serviços ou qualquer outra operação, né, financeiras e de saúde, e nós não nos enxergamos, né, tendo esse respaldo da sociedade. A sociedade vindo, isso tem valor, isso ajuda na minha produtividade, parece que se coloca isso sempre como um custo apenas, e não, na verdade, a evolução que está trazendo uma mão de obra qualificada, fazendo mais com muito menos recursos, né? Buscando veracidade na informação, com mais segurança, com mais confiabilidade. E muitas vezes isso a gente sente do nosso lado, porque às vezes é menosprezado quando se fala, né? A saúde está evoluindo, mas ela está evoluindo porque tem muita tecnologia envolvida, né? As fábricas estão aí produzindo cada vez mais, o agronegócio produzindo cada vez mais, né? Se a gente olhar o tipo de colhedeira que nós temos hoje, o tipo de plantação, a visão que se dá hoje no contexto dos cenários, a gente vê que é a tecnologia que está propiciando que isso aconteça. E muitas vezes, lógico, fica. E a gente está buscando esse resgate, né? Até não só para a sociedade, mas para as famílias também. Para que as famílias comecem a olhar o setor de TI como algo importante dentro do segmento, algo de futuro para as crianças que estão vindo aí, para que eles possam se formar, para que eles possam aprender, como você recentemente fez algumas entrevistas aqui, e hoje nós estamos tratando muito sobre isso, né? Mão de obra para o setor de TI também.
Agora, quando a gente fala de TI, você colocou muito bem, a gente tem softwares em tudo quase que a gente faz, está na nossa vida. É difícil convencer as pessoas de que isso acontece. Eu vejo quase como algo impossível alguém não perceber a importância do desenvolvimento de um software. O que ele fez, o que ele faz com a vida da gente. E o que que Maringá produz? E qual é o peso nosso na produção de software hoje? O que que é o nosso cliente quando se fala em produzir um software?
Hoje nós temos software de Maringá sendo exportados para o mundo inteiro, Jus. Nós temos a Argentina, Paraguai, Estados Unidos, Canadá, nós temos software já no mundo inteiro. A região de Maringá, nós temos empresas no setor de varejo, no setor de produção, têxtil também, frigorífico também, empresas grandes, gestão pública, né, como as nossas empresas, nós temos uma abrangência nacional. Nós estamos, Maringá distribui tecnologia para o Brasil todo. Né? Isso é relevante para nós? Muitas vezes essa facilidade de se obter um software, ele, como eu disse, entra numa mesmice. Hoje você fala assim, como que eu faço para obter um software? Você clica o dedo no seu App Store e baixei um aplicativo. Quanto de esforço teve essa facilidade de clicar e instalar? Ele talvez não contemple, né? Uhum. É a mesma coisa, né? Estou passando num viaduto. Passei, é uma rua. Mas quanto de engenharia, quanto se precisou para que aquele viaduto fosse criado, né? Uhum. Quando você olha uma usina, quando você olha... As complexidades são as mesmas, né? Um software, ele precisa ser planejado, ele precisa ser muito bem elaborado, ele precisa ser pensado em diversas situações diferentes hoje para atender os mercados, né, e nas suas necessidades. E essa facilidade hoje de estar à sua disposição a um clique, talvez... Não represente ou não traga a concepção da grandeza ou da dificuldade que é a complexidade de construir um sistema para estar num smartphone ou numa empresa aí online, né? Hoje tudo via web. Né?
Recentemente visitei um hospital, inclusive com cirurgias e com a quantidade de softwares que existe dentro de uma sala de cirurgia. Que assustado. E aí eu fiquei imaginando, como é que se desenvolve isso? Porque quem quer desenvolver um software como aquele, não tem que conhecer só do que a gente chama de tecnologia da informação, tem que conhecer de medicina. Uhum. Tem que entender os procedimentos, sequência, segurança, que é uma coisa fundamental. Como é que se cria um profissional para isso? Porque existe aqueles que operacionam o software, que vão fazer o software, e tem aqueles que desenvolvem o software, isso. Que é o criador. Né? Isso. Esse criador é alguém que tem que ter um conhecimento muito amplo, além do que é simplesmente a produção de um software, mas a área em que esse software vai atuar.
Sim. Quando a gente fala de TI, a gente tem várias especialidades dentro da TI. Né? Nós temos o programador, que traduz aquilo que foi definido numa linguagem de computador, mas nós temos os analistas também. Então, eu tenho tanto um analista de software, quanto um analista de negócio também. Quando essas visões elas não eram tão segmentadas, a gente não conseguia, talvez, um perfil com todas as habilidades e conhecimentos que fossem necessários, né? A compreensão, por exemplo, de um procedimento médico, né? Cirúrgico, com todo aquele conhecimento. Essa visão, o analista de negócio, ele está muito mais propenso a ter, né? E isso para qualquer segmento. A gente citou medicina, como você continua, mas se eu for pensar nas áreas das engenharias, nas áreas do direito, nas áreas agronômicas, qualquer uma das áreas, né? Administrativas e tudo mais. Eu preciso de um analista de negócio. É o cara que vai traduzir a necessidade do negócio para o meu analista de sistema, que vai compor isso. É aquele trabalho de muitas mãos. Né? Entendi. Por isso que a TI acaba sendo
Mas
meio...
Mas eles têm que saber conversar, porque com se você certeza, não tiver um analista de negócio, certeza. Saber conversar com o desenvolvedor...
Por isso funciona. Que a gente tenta tirar essa abstração. Né? Uhum. Então, o programador está entendendo muito da máquina, o analista de sistemas está entendendo um pouco do negócio e um pouco da máquina, o analista de negócio está entendendo um pouco de sistema e muito do negócio, para que essas coisas possam conversar de uma maneira mais concreta. Uhum. Né? E a gente possa realizar. Um grande problema é o programador fazendo da visão dele sem ter essa interlocução, essa maleabilidade de entender a dor do cliente e transformar ela num sistema que seja realmente factível e que seja operacional para a parte do cliente.
Ou seja, você tem que facilitar a vida da pessoa e não complicar.
Essa é a função.
Tem dificuldade para isso? Agora eu vou falar um pouco de mão de obra, porque para você desenvolver um trabalho, como você falou, envolve muitas mãos. E gente que converse muito bem um com o outro, tem que ter uma sincronia grande, e calculo que é um trabalho muito volumoso, porque imaginamos que o desenvolvimento de um aplicativo, por exemplo, é algo que requer tempo. não sei quanto tempo, se existe um tempo médio, se existe um, dependendo do aplicativo. Mas como é que está a mão de obra em relação a isso?
Como você disse, cada caso é um caso, né? A complexidade, aquilo que já existe de know-how dentro da própria empresa, tudo vai definir o tempo que eu levo para criar determinada função. Nos dias de hoje, né, eu tenho uma dificuldade muito grande em encontrar uma mão de obra específica para cada caso. Ou seja, dentro das organizações nós temos que ter diversas cartas diferentes, né, para que a gente possa compor um processo, né, diversas mãos para ter uma boa jogada, né,
certo,
dentro do processo. E isso eu não consigo no mercado de maneira fácil. Eu acho que tanto quanto um médico não é para qualquer um engenheiro não é para qualquer um, o advogado não é para qualquer um, TI também não é para qualquer um.
Entendi.
Tem pessoas que têm determinadas habilidades que são aquelas, são dons, né? E que essas pessoas precisam ser garimpadas no nosso mercado, aí no nosso cenário. Então eu tenho algumas que podem ser usadas para determinadas situações e outras que são para outras situações. Mas cada macaco no seu galho mesmo.
Patrônio, você deu aula há muitos anos de tecnologia da informação. E quer queira, quer não, a gente sabe que existe um perfil da formação do profissional que pode ser equivocado, pode ser um pré-conceito que a gente tem. E esse preconceito é errado. Do profissional que fica focado, fechado, sentado, desenvolvendo o trabalho dele, não quer falar com ninguém, tranca a porta, fica ali isolado. Pelo que você descreve, na hora que você vai desenvolver um projeto, um software, você vai desenvolver isso com muitas pessoas. E você tem que conversar muito, você tem que falar muito, trocar ideias o tempo todo. Esse profissional faz falta, quer dizer, mais do que conhecimento técnico, que é claro, tem que ter. Você tem que ter uma boa relação humana.
Sim. O Gilson, como eu disse, como nós temos uma gama significativa e diferente dentro das nossas necessidades, a relação de equipe, né, de trabalhar junto, trabalhar em conjunto, até entendendo e podendo se relacionar com usuários dos outros segmentos, né? Então é diferente a maneira e a postura que você tem ao se relacionar com um advogado, um engenheiro, um médico, né, um agrônomo, um proprietário de uma empresa. Então são perfis diferentes que o analista ele tem que ter. Isso é relacionamento, isso é ter empatia, isso vai tudo de uma psicologia antropológica. Exato, aí, né, que você entende bem, que é estabelecer relacionamentos, né? Então, e o profissional, muitas vezes você tem toda razão, né? A gente forma, às vezes, o cara para se voltar à máquina e produzir software, né? E a relação hoje ela é muito mais ampla mesmo. Ou seja, apesar da academia formar um profissional tecnicamente bem preparado, né, e nós temos ótimas universidades aqui para isso, ele ainda precisa de uma relação da sociedade, relação do dia a dia, que talvez a gente não consiga formar dentro da academia. E é isso que o profissional tem que despertar.
Esse diálogo com outras áreas.
Eu tenho conhecimentos adicionais que eu preciso adquirir, eu preciso me especializar.
Até para ele detectar as dores que a sociedade tem.
Exato.
E o quanto ele pode contribuir para o trabalho dele.
Sim. São necessidades para empreender em cima de algo, são necessidades para compreender uma situação, para se colocar no lugar das outras pessoas, como me relacionar para tentar extrair aquela necessidade ou o que ele está querendo, né? A pessoa tem lá um sonho de realização e, às vezes, isso barra em necessidades que não são plausíveis, elas não podem ser mapeadas aqui. Mas eu tenho como trazer ele a uma realidade, isso no relacionamento, na conversa, né? Que o profissional de TI, que tinha aquela visão do cara fechado, e a gente tem essas pessoas, e em todas as áreas, tem aquele que é, né, o cientista que se
tranca no laboratório dele,
e a vida dele é ali. Nós temos essa pessoa também. E por isso que o número, a nossa equipe teve que ser alargada, né? Então eu tenho profissionais, muitas vezes, dentro das empresas, que eles nem são programadores, nem são da área. Hoje nós temos contadores, nós temos profissionais da administração, de recursos humanos, que vão trabalhar cada um na sua área para que eu possa traduzir essa necessidade para que eu possa programar e criar um sistema.
Robson, uma última questão, meu tempo esgotou, está ótima a conversa, mas eu estou com meu tempo apertado. Só uma última questão, tem aí 2 minutos para isso. Qual é hoje o principal gargalo ou os principais gargalos do setor? Se você fosse fazer a reivindicação hoje da TI, a busca que a TI tem para crescer é?
Nós estamos buscando isso nesse momento. Ontem o secretário de Educação estava aqui, a gente tem trabalhado isso no último ano, que é um problema que voltou a ser, é mão de obra. Né? E hoje nós vimos hoje que nós precisamos novamente trazer à sociedade um despertar para que a TI seja vista como uma profissão do futuro realmente. Todo mundo fala nela, mas parece que isso não está entrando no consciente coletivo, entendeu? O pai não está dizendo para o filho, não, eu quero que meu filho seja um profissional de TI. Eu quero que meu filho seja um novo produtor de uma ferramenta aí, né, de um Uber novo, ou de uma Google nova, ou de um Facebook novo, né? E se isso não virar, não tiver um despertar, parece que a gente não consegue trazer isso para a sociedade. E aí nós vamos ficando para trás. Né? Uhum. E a gente vê aqueles grandes centros lá nos Estados Unidos, né? na Europa, onde eles despertam o povo para a tecnologia, para tudo, e talvez nós estamos precisando fazer isso hoje, trazer a sociedade para uma realidade de despertar para a TI. E nós estamos trabalhando fortemente nisso dentro da Software by Maringá, junto com a Secretaria de Educação, as academias, e a gente, com certeza, com a união de todos, né, e contamos até com o auxílio de vocês, vocês são difusores, né, uhum, desse despertar, que a gente possa estar levando isso ao público e mostrar que nós temos um setor pungente, que remunera maior do que a média natural do mercado, né, os valores, nosso salário tem uma grande média, e temos local para trabalhar. Nós estamos com déficit, né? E as nossas universidades não formam quantidade suficiente para tudo aquilo que a gente já tem visto e necessário aí para o mercado.
E não há como falar de futuro se não falar de vocês.
Não digo infelizmente, né? Mas felizmente, né?
Robson, muito obrigado pela sua presença aqui.
É um prazer, Gilson. Obrigado a vocês.
Conversei com o vice-presidente da Software by Maringá, Robson Patrone. Falamos um pouco sobre o ambiente de software, a importância que ele tem no nosso dia a dia. Destaco nessa conversa a importância que as pessoas têm que dar para o setor de tecnologia da informação. Essa clicadinha que você deu aí no seu smartphone agora há pouco, esse uso aparentemente fácil, né, de um aplicativo, tem muito trabalho por trás disso.